Sejam bem-vindos, Adrenalinos, a mais um videocast. Eu sou o João Gan, esse é o Diego Kerber.
Oi.
E se o Fernando fez tudo certo, vocês estão nos vendo e nos ouvindo.
Ele pediu pra chamar de Sayori. Sayori?
Sayori.
Sayori. Ele pediu pra chamar de Sayori.
Se o Sayori fez tudo certo,
vocês estão
nos vendo e nos ouvindo, porque a gente está transmitindo ao vivo aqui de Florianópolis.
Ufa, o Vader Bolado vai dar um like. Ele disse que ele ia dar um dislike se a gente não começasse na hora, a gente começou
bem
na hora.
Vader Bolado. A transmissão acontece.
Vader.
No YouTube e também no Twitch, onde a gente acompanha também os seus comentários. Lembrando que a gente tem um segmento... Ah, e o Fernando pôs na tela, que tem a hashtag Adrenalive. Lembrando que a gente tem um segmento no fim do programa para conversar mais abertamente sobre assuntos diversos. Então, ao longo do videocast, quando a pessoa dá uma dispersada da notícia, a gente não fala.
O Matheus Alves disse aqui que como é que a gente começou na hora. Bom, o único fator que variou foi o Thiago. Então a gente começou na hora e a gente esqueceu de pôr a luz que precisa pôr aqui no meio, porque senão esse canto entre eu e o João fica muito escuro e é por isso que tem
trevas.
Tá trevoso esse meio porque a gente esqueceu de pôr aquela luz que ilumina exatamente esse
estamos
lugar.
Estamos góticos, estamos quase em outubro, Halloween tá pertinho, eu gosto muito do Halloween, vi vários filmes de terror, tá estreando um monte de filme de terror que eu tô louco pra ver, aquele Midsommar parece bem legal, apesar que da minha jurada é do cara do Hereditário, mas tem bastante filme pra ver chegando. E vamos falar das coisas que interessa a quem está nos assistindo.
Vamos, vamos. Antes de partir pra notícia, só dois superchats aqui que o Pensando em Gameplays mandou. Ele mandou dois pila pra dizer que era pra gente dizer, pra pôr a música Com Calma, da Dead Young, que eu não sei quem é, e a gente não pôs porque existe uma coisa chamada Strikes no YouTube.
É, não é tipo, escolha a tua música. A gente só toca versões genéricas, que são as que tem pago.
E o Pensando em Gameplays também depois mandou mais R$2 pra dizer hashtag chateado. Então, a gente chateando o Pensando em Gameplays é uma fonte de dinheiro infinita.
E um abraço pro Minhoca, que não vai poder ver.
Como é que ele tá no chat, mas ele não tá assistindo.
Ele vai embora.
Ah, como ousa.
Diego, ele é que nem um bebezinho, assim, ele não tem aquela coisa de constância. Mas se isso está acontecendo agora, como que vai acontecer diferente daqui a 10 segundos?
O Dino
se inscreveu no Twitch Prime. Obrigado, Dino. E o Pensando em Gameplays mandou mais 5 pila.
Ele tá dizendo que ele prefere o último videocast que tinha eu e aquela menina.
Tá gravado, vai lá assistir. Bora pras notícias?
E eu gostei que o nome dela é aquela menina.
A partir
de agora é assim que ela vai ser.
Se
ser
for
referida.
Ver, a Kelka, menina.
Então tá, primeira notícia, falando naquela menina, porque ela que escreveu essa notícia e tava sofrendo horrores, porque sim, computadores quânticos são difíceis.
Sim.
Novo computador quântico de 53 quantum bits.
Diego, você estou forte já.
53 quantum bits da IBM será o mais poderoso até agora. Chegou a derrubar o Toad enquanto
nossa,
falava
isso. Nossa, você tá parecendo doente nessa luz, cara. Ô, galera da luz, vamos ver isso.
Ô, Fernando, o que aconteceu com a iluminação mesmo? Mas
foi pro hospital, gente.
Então,
Johnny Marks se inscreveu no Twitch. Valeu, Johnny Marks.
Então, galera, o lance é o seguinte. Eu mal entendi computadores digitais, mas a galera tá inventando os quânticos. Pois é.
Pois é. Sempre que entra quântico na conversa, eu não entendo mais nada.
Então, vamos lá. Agora ficou ótimo. Tipo, continua escuro o canto, só que agora eu tô brilhando muito. Vamos lá. O que é um computador quântico? Ele opera de uma forma diferente dos zeros e uns que a gente tá acostumado na computação digital, porque ele consegue ser zero e um e zero e um também. Ele consegue ser os dois ao mesmo tempo. Enfim, física quântica é difícil, a vida é difícil, sexta-feira é difícil.
Schrödinger previu o quanticismo.
Então por que eu preciso de um computador que eu não entendo? Na verdade, a maior parte dos computadores a gente não entende.
Coach mas... quântico, o Vinícius já falou aqui, tem um coach quântico também.
Não,
o cara é coach
não,
e não,
não
é coach ao mesmo tempo.
Coaching quântico que modifica o seu DNA para o sucesso. Ai, meu Deus, tá. Mas por que a gente precisa de um treco desses? A computação no 0 e 1 está batendo alguns limites em performance, não só em performance, mas na verdade tem coisas que ele não consegue resolver, porque a computação tradicional é meio quadrada, ou é 0 ou é 1, e tem uns problemas que realmente eles precisam que seja 0 e 1 ao mesmo tempo para ir para frente. Então é por isso que estão desenvolvendo esses computadores quânticos, que estão ultra distantes de ser qualquer coisa que você vá ter em casa. Então a IBM está construindo maior.
Então o computador quântico ele é bom porque ao mesmo tempo ele é um computador muito bom e um computador muito ruim.
Aí, ele é horroroso.
Ele é muito bom, ele faz uma programação.
Ele faz uma coisa que nenhum outro faz. Aí o resto do tempo ele é horrível.
Entendi.
Resumindo, se você quer fazer uma soma, ele é horroroso.
Olha só, o Snite disse que trabalha com isso na IBM.
Sério?
Será?
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 Pode ser que trabalhe, pode ser que não. Ele trabalha e não trabalha.
Ah, é verdade.
Ah,
E ao mesmo tempo, inclusive.
Ao mesmo tempo.
Ele consegue fazer ao mesmo tempo. Mas, então, ele é um computador que está sendo desenvolvido para aplicações novas, para resolver problemas novos. A única coisa que acontece é que ele é tão sensível, ele trabalha em... que tem que controlar a temperatura, tem que controlar um monte de coisa que...
Ah, o bicho é esquizofrênico,
não,
né, velho?
É bizarro.
Ele vai ter uma crise se não tiver tudo certo.
Cara, computadores quânticos são super complexos. Mas tá aí a IBM, firme e forte. Tá desenvolvendo.
IBM é uma das empresas mais tradicionais de computação que tem, né?
E por muito tempo... meu primeiro computador foi um IBM. Só que daí eles meio que largaram o mercado de computadores domésticos.
E obrigado pela contribuição, Heriberto, que mandou R$2 para fazer mais artigos como o de hoje sobre Gears 5. Que artigo saiu hoje sobre Gears
5? Ah, saiu uma tretinha, porque tem placas NVIDIA rodando muito mal o Gear 5. Ele ficou atrás da AMD. E é por causa de um recurso que você desliga e tem várias delas que saltam de desempenho.
Muito bom.
Não, você quer ter uma medida? A 1660, ela tava perdendo para todas as RX. Tava abaixo da 570. Aí desliga aquele recurso, ela passa a 590. Ela ultrapassa 570, 580, 590. É um artigo interessante. Dê uma olhada. Tá lá no Adrenaline e já está no ar.
Adrenaline.com.br.
Bom, voltando aqui para a discussão dos computadores quânticos. Então, ele é capaz de ter o poder de computação de 54 qubits. Que sério, eu ainda não consigo dimensionar o que é 53 qubits.
Qubits são bits quânticos.
Além disso, mas eu digo, né? Diferente de pensar. É diferente. É complicado.
O Renan Silva mandou R$2, falaram que sua caneca tá com ray tracing.
Sempre tá com ray tracing.
Pela contribuição.
Ai, ai.
Bom, eu não sei mais. Eu não entendo. Eu não entendo, tem coisa que eu não entendo, entendeu?
Eu entendo e não entendo.
Eu não sou assim, aquele cara de humanas que não consegue fazer uma conta. Eu até me viro na matemática, mas chega uma hora que para.
É, a computação.
Quando vem com raiz de menos um, quando vem com números imaginários.
Quando vem com física quântica.
A partir daquela linha não vai.
Né? Vamos para outra computação que a gente consegue se virar? Pela primeira vez, um computador normal, que a gente sabe o que ele está fazendo, foi capaz de renderizar 8K em HEVC, o codec, né?
HEVC.
Sabe o que? O pessoal diz HEVC, será?
Eu não sei mesmo.
Mas tá lá, o HEVC em tempo real, que é um codec bastante moderno, mas ele, para ser renderizado, ele é meio pesadinho, mas é que ele é muito otimizado também. Então, por isso que ele é relevante. E o que acontece com... Ah, e tinha esquecido. A sigla dele também, a galera conhece como H.265. Né? Muita gente usa o 264, mas tem o mais recente, o 265.
Uhum. O pessoal tá reparando na sua cadeira, Diego.
Eu vou tentar ficar parado. Ela tá dando uma gemidinha, né?
Tá, a cadeirinha da vovó safada, Diego.
Então, o que acontece sobre esse lance de renderizar em 8K? Renderizar em 8K é bastante pesado. E o que a gente teve de novidade essa semana é que alguém conseguiu construir um computador que... Pode ser, é o que eu sei aqui. Alguém conseguiu...
Joga.
Não, eu não vou fazer isso.
Alguém conseguiu construir um computador... Eu acho que eu vou ficar imóvel, peraí. Aqui. Acho que se eu pôr os pés no chão, ela arranja menos.
Mas vai falando, Diego.
Então, para conseguir fazer isso em tempo real, é uma mistura de avanços tanto em software quanto em hardware. Então, quem conseguiu isso é uma empresa chamada Beam Air, tem um R no final, Imagine.
Renato se inscreveu no canal, obrigado.
Porque
Renato.
Ele gosta disso, que a gente acaba, esse tipo de conteúdo que é o que ele curte.
Ele virou assim, não, agora sim.
Essa espreizada de óleo na cadeira, que por sinal resolveu o problema mesmo. Nossa, funcionou muito bem. Essa empresa conseguiu desenvolver, com o uso de um processador da AMD, nada menos que 64 núcleos e 128 threads, eles conseguiram fazer uma aplicação que renderizou quadros em 8K, em HDR, em 10 bits, no encoder do HVEC, ali, do 265 aqui, e em tempo real conseguiu fazer... Quantos quadros foram? Sobrou uns quadrozinhos, acho que foi 60 e 70 e quantos quadros? Eu perdi quantos quadros? 79 quadros por segundo. Ele consegue renderizar. Ou seja, se você está com um vídeo. Se a gente faz um quadro. Se você está renderizando um vídeo 8K, 60 fps, ele ainda fica sobrando 19 quadros.
Legal.
É o futuro, gente. Esse é o futuro.
Mas assim, ó, zoeiras à parte, esse encoder é bem bom, assim, essa coisa de H2, que o que mais usado atualmente é o H264, ele é um encoder muito bom.
Uhum.
Né? Ele é, Ele não perde, ele consegue não ser tão pesado sem perder muita qualidade. E o 265 tem tudo para ser ainda melhor, né?
É, o único problema dele é que ele não é dos mais leves, só que ele tem uma qualidade de compressão.
De processamento.
É, ele tem uma qualidade de compressão muito melhor. Uhum. Que é a grande treta. Você mandar o vídeo em alta qualidade e não comer muita banda. Então o problema dele é que ele demanda bastante do hardware na hora de fazer a codificação e a decodificação. Então na ponta que você manda ele é pesadinho, na ponta que recebe também ele é mais pesadinho.
E você só que nem o vídeo precisa fica... desinstalar o Keylight.
Não precisa desinstalar o Keylight.
Pra poder usar.
Né? Coisa linda. E outro cara que andou aparecendo agora, já que a gente tá falando de supercomputadores e coisa e tal, apareceu um da Intel também essa semana.
Ah, é?
Apareceu um daqueles da série 10.000.
Ah, apareceu ontem e hoje. Apareceram dois, na verdade. Porque teve o 10.900 e o 10.980XE, que é a ponta de baixo e a ponta de cima do Cascade Lake S.
É, o Xe é o processador monstrão.
Não, o Xe é as GPU.
Não, tudo bem. Mas quer dizer, ele acaba com XE no final. Porque tem o X, mas quando é o XE, filhão, é muito. É, e ele tem um total aí de quantos são? 18 núcleos e 36 threads.
Valeu, então, Rafael, pelos dois pilotos do cafezinho.
Né? Já que estamos falando de supercomputação, a Intel está começando a aparecer alguma coisa. Só que não, ainda não é em litografia nova, galera. 14 nanômetros,
mais.
E os 10 nanômetros estão vindo para notebooks no fim do ano e a gente fica ansioso para ver quando é que vem alguma coisa para desktop. Mas por enquanto, sem novidades.
Eu não diria assim que eu estou ansioso, mas existe uma curiosidade.
É que assim, já faz um tempo... Para você ver, né? O Ryzen chegou e deu uma animada na disputa com processadores. Né?
Os Threadripper também estão mexendo um pouco.
É, aí o Ryzen fez um refresh, que é o Zen+, os 2000, e agora ele já fez a segunda geração do Zen.
Uhum.
E nessa janela toda de tempo, a Intel se mexeu, não dá pra dizer que a Intel ficou parada. Ela aumentou ali, até que enfim o seu Core i5 não é mais um quad-core, agora ele tem 6 núcleos. E teve algumas melhorias, até apareceu um Core i9 aí pra ter 8 núcleos e tal, pra se mexer, mas a gente quer ver mudanças maiores na microarquitetura pra quem sabe embalar mais essa disputa.
Obrigado, Jonatas, por se inscrever no canal do Twitch Prime. Lembrando que a gente ainda está esperando o Intel Jonas.
No Intel Jonas, Jonatas. Que é para ser o futuro. Eu vou trocar um pouquinho a ordem aqui, só para emendar, já que estamos um super processador atrás do outro.
Assim?
Porque aqui é bunda, lê, é bumba meu boi, é tudo na surpresa.
Bora lá, então.
Improviso que é bonito. Mas já que estamos falando de super processador, a outra notícia nossa aqui é que a AMD anuncia um processador Epic para servidores com incríveis 64 cores e 128 threads. Que é esse tipo de cara que é usado para você quando você quer codificar um vídeo 8K em tempo real.
E o Heavy.
Então agora ele foi anunciado oficialmente, sendo que hoje rolou também uma outra coisa que não está aqui, acho que no videocast, mas rolou hoje o anúncio de quando vem o tal do 3950X. Semana passada a gente tinha comentado que era para ele aparecer em algum momento desse mês. A AMD chegou e disse, então galera, a gente sabe que vocês querem muito nossos produtos e tal, coisa e tal, novembro.
Novembro,
oficial. Até pra dar jogar uma água aí nos rumores pra não ficar enchendo saco, do tipo, não era agora não, novembro. Novembro tá vindo 3950X, esse ainda, ele é do segmento mainstream, mas cara, ele tem 16 núcleos, né? Tipo, não é o que você precisa pra abrir Word em casa.
Não é o mainstream ter essa grana toda, não.
É, mas é o topo de linha, até o momento o topo de linha era 3900X com 12 núcleos, vai tá vindo aí o de 16 núcleos. E também aproveitaram pra fazer, ó, Threadripper. A gente tem, surgiu aquela questão de como é que ia ficar a linha Threadripper, porque 3950 já tem 16 núcleos, é bastante.
É, quando vieram com o Ryzen 9, eles colocaram em xeque se existiria
uma linha Threadripper, né?
É, sim. Mas...
É. Adorei aqui que o Washington Araújo mandou 2 pila pra dizer onde é que aperta pra mandar doação. Vai tentando aí, não deu certo ainda. Continua apertando, eu não sei o que você apertou aí, tenta de novo a mesma coisa, tenta aumentar os números ali. É que acho que só vai a partir de 200, sei lá.
200. Mas se manda uma doação de 200, a gente para o videocast na hora, assim, ó. Tipo, pega em bolsa e vai embora.
Tá. E aqui só vai responder uma pergunta rápida. Mas
Felipe, a gente responde apenas superchats porque pagaram.
É, a gente é assim pago. A gente é assim vendido. Não, mentira.
Quem que não é pago? Você vai pagar aluguel como? Você vai pagar seu almoço como? Todo mundo tem que ser pago, cara.
Exatamente.
Se você não é pago, ela passa fome.
Mas a gente conversa com o chat no bloco lá mais pro final.
Sim.
Quando vocês, né, porque às vezes vocês dispersam muito aqui se a gente ler tudo que vocês estão falando.
Sim, inclusive teve superchat que eu já deixei passado, que eu deixei aqui no copiado no bloco de notas pra não.
É, a gente comenta lá no final. Fica tranquilo, galera. Tem um bloco só sobre isso mais pro final do programa. Então agora a gente já tem informações dos Threadripper, já tem eles existem, e por enquanto é isso que tem. E o 3950X, galera, mais pro fim do ano. Espera aí.
Legal.
Espero que venha pra gente testar. Tô louco pra dar uma olhada como é que ficou esse processador.
E a nossa última?
Temos 959 pessoas acompanhando a gente pelo YouTube.
Legal.
E temos 177 no Twitch. Obrigado a todos que estão aqui presentes.
E agora, a última notícia de hardware é uma bem excêntrica, que a Onda, é o nome da marca, lança...
Olha a Onda.
Lança uma B250D32-D3. Uma placa-mãe gigante.
Olha lá. Gigante. Cadê o Jonas? Cadê os nomes?
Gigante. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha com 30...
Essa prancha, galera.
Ela tem um total de 32 conexões SATA. E ela consegue ser maior que a EATX, o Extended ATX. É o monstrão ATX, deve ser o nome desse formato.
Eu quero ver daqui a uns anos a galera transformando isso aí em skate. Olha o tamanho dessa... Isso é pra minerar, né?
Não, porque é SATA, né? Não é PCI. Ele, então, sei lá.
É SATA?
Sim, você precisa...
É pra ligar aqueles aparelhinhos de mineração no SATA?
Não sei, eu acho que é porque você precisa de 32 HDs no seu computador. Você precisa de 32 SSDs. É pra um nicho bem específico.
Haja rage, hein?
E a galera pirou nessa notícia, porque foi uma das mais acessadas, né? Até veio aqui parando no videocast. Mas é uma coisa... Gente, existem usos muito específicos. Então, eu imagino que você... só tem dois slots de memória e impressão minha ou é slot pra... Você quer pôr de novo ali na tela? Eu acho que são só... Eu acho que é slot de memória para notebook e impressão... Acho que é slot de memória para notebook.
Nossa!
É para notebook, eu não tinha reparado nisso antes. Não coube memória, só coube espaço para os 32 conexões SATA.
Pessoal, obrigado pelas contribuições. A gente está salvando aqui o Superchats aqui para o bate-papo.
Né? Fica tranquilo que depois a gente vai conversando.
Vai placa de vídeo, parece que não tem PCI Express também ali, né?
Pois é. Mas tem gráficos integrados, né? Porque é baseado na B250, dá para pôr um gráficozinho ali integrado. É um PC para pôr muito, é muita memória.
Imagina o gabinete.
Boa sorte para colocar isso dentro de alguma outra coisa.
Eu fiz um case mod aqui a partir de um Uno, que aí cabe a placa, com a porta-mala aberto.
cara. Mas imagina você montar, sei lá, um servidor ali para você fazer o backup de todos os vídeos que você faz, por exemplo, e aí você coloca em cada um deles um HD de 4 tera, aí você multiplica para 32 e dá um número grande.
Aí você consegue fazer o seu acervo.
Aí você baixa a internet. Você baixa a internet. Você vai lá, você abre o Opera, o Mozilla, abre qual for, você dá Ctrl S sem ter aberto nada. Você diz, não, internet. Baixa a internet.
Marlon Fernandes se inscreveu no Twitch. Valeu, Marlon. Desculpa ter enrolado teu nome aí, sexta-feira à noite, já tá cansado.
E olha que Marlon é difícil.
É que eles escrevem tudo junto, né? Daí dá uma embromada.
É assim que forma-se palavras.
Não, mano. Várias palavras diferentes juntas.
Entendi. Fechou o tech?
Já?
Fechou o tech.
Olha, foi muito rápido.
Tá parado. Por enquanto a gente tá esperando lançamentos aí. A gente achou que tava quase chegando 3950X. A AMD decidiu deixar lá mais pra frente. Então, acho que fica pra próxima.
Nossa, foi muito rápido. Mas tem bastante coisa de games pra comentar, né?
Exato. É um bom a gente ir rapidinho num, porque hoje, em compensação, a parte de games tá animada.
Bora lá então!
Primeira notícia é que o PlayStation 5.
Games! Vintage de games! Games! Acho.
PlayStation 5 Pro vai ser lançado junto com a versão básica, segundo o jornalista japonês. E os japoneses estão no futuro, então ele sabe.
É a casa da Sony, né?
E não, como é que é o nome dele? É o Zenji Nishikawa. Ele já é conhecido por alguns vazamentos precisos.
Ele acertou. Tá aí aquele dev kit que o Let's Go Digital pintou de preto e falou que o PS5 vai ser assim. Ver essa torradeira misturada com videocassete aí, pelo amor de Deus. Mano, eu fiquei bem surpreso com esse rumor aí de que a Sony lançaria dois consoles ao mesmo tempo, um PS5 e um PS5 Pro.
Acho estranho, não sei
se
funciona.
Acho uma ideia esquisita.
Eu acho que faz mais sentido a ideia desse refresh que eles estavam dando no meio de geração, assim. Que nem aconteceu aí com os consoles anteriores. Você teve o lançamento do PlayStation 4, ali por uma altura que ele estava começando a peidar na farofa, você vai lá e faz o PlayStation 4 Pro, para quem é entusiasta de gráficos, mas ao mesmo tempo não chega a cortar o mercado do cara que... Então, filhão, eu queria esticar esse treco por mais anos, então não cancela essa geração ainda.
O Nico, a Microsoft não vai lançar dois consoles de uma vez, eles confirmaram que não, na verdade, que eles vão lançar um só. Então, começa por aí, já seria uma política bem diferente da Microsoft.
São duas visões diferentes.
Né? O Júlio César mandou R$2 e falou que você já está sentado no PS5.
E tá rangendo.
E é o Pro ou é o normal?
Qual dos dois que range mesmo?
Pera de jogar mais spray, né? mas então, cara, sei lá, velho. Eu não. do ponto de vista de consumidor, né? Porque eu não vou falar de empresa com os caras que estão lá ganhando dinheiro, porque eu sei. Mas do ponto de vista de consumidor, me parece estranho lançar os dois ao mesmo tempo.
É.
Porque eu não sei qual vai ser a diferença de preço. A outra preocupação que me causa é, tipo, tá, e o hardware que eles andaram falando é de qual, então?
É, se for pra... Eu imagino que seja do topo de linha, porque... Ou já estão falando...
Eu espero que seja do básico.
Porque, pô, verdade.
Imagina que banho, que balde d'água fria os caras que estão tá acompanhando, que nem a gente. Tem um monte de gente, logo no início desse videocast, falou, nossa, vim pelo PS5.
Sim.
O pessoal tá acompanhando todas as notícias. Daí, ó, oh, que legal, vai vir cheio das coisas.
Uhum.
Aí, não, mas esse é o Pro. Se tu quiser pagar mais barato, na verdade vai vir mais ruimzinho. Pô, é sacanagem.
É, vai vir um PS4 Pro e meio.
Obrigado pela inscrição no canal, iFTunes.
É, aí nós criamos esse problema, porque os recursos que eles falaram até agora incluem SSD como armazenamento, uma coisa que também tá vindo ali pro console da Microsoft. Fala-se suporte de 8K, mas a gente tá falando que suporta 8K. Não vai rodar o jogo a 8K, mas quer dizer que ele nativamente, tipo...
Que eu acho que... Ah, não.
Tá tudo bem. Tá tudo bem, o Fernando chutou o fone ali.
Nossa, a técnica desligou o fone. Nossa, não tá mais sendo som, gente.
É.
Esse microfone tá dando chiado.
Né? Esse aqui?
O que tá dando chiado, na verdade, eu acho que é aquela configuração lá que a gente já olhou, que tem que abrir o microfone dentro do VMix e abaixar o som ali pra aumentar o som do dispositivo. Todo aquele negócio que faz lá. O pessoal tá falando do chiado, mas não é isso aqui.
O microfone da MyHyperX tá chiando. ele resmunga bem baixinho.
Esse microfone não tem retorno lá. Vocês não estão...
Tô ilustrando o som que ele faz.
É a configuração do VMix que a gente não fez antes.
É, o que... Mas eu...
Tove falou, desinstala o Keylight que resolve.
E o que tá acontecendo com o Fernando é exatamente o que aconteceu no começo do último sugestão de jogos que a gente deu. Que saiu ali na quarta-feira, que sim, o nosso fone ele é bem curtinho, que tem que ligar numa outra extensão e às vezes ele separa as duas coisas. No começo do vídeo eu apareço brigando com isso. Mas ó, o que foi falado? É SSD como armazenamento, suporte 8K, mas obviamente nós estamos falando da HUD, de outras coisas, né? E Ray Tracing, então, tá se falando também. Então seria uma pena descobrir que o Ray Tracing vai só para a versão mais cara, se realmente existem essas duas versões.
É, então, porque se a empresa lança um novo console mais potente no meio da geração, fica a impressão que elas lançaram o mais potente que conseguia naquele momento, e depois de uns 2 anos, teve ali uns aprimoramentos, e lançou o mais poderoso. Se lança os dois juntos, dá a impressão que um é capado.
Uhum.
Um é o que eles conseguiram entregar de mais poderoso, e o outro é capado.
Assim.
Então, sei lá, cara, não me parece uma do ponto de vista dos consumidores, né?
Vamos ver.
Às vezes o cara errou.
Até porque, em partes, o cara que tá no mercado de consoles, ele não quer ficar se incomodando. Agora eu vou ter que pesquisar a especificação do pior e do melhor, agora eu vou ter que comparar águas. Existe um mercado chamado PC, que é tipo isso, é nossa terça-feira no mundo do PC, do tipo, essa placa $150 mais cara que aquela anterior, mas ela entrega 12% mais quadros. Entendeu? Esse tipo de coisa. Que, sei lá.
Valeu pela contribuição, Eric, a gente fala do seu comentário novo, bate-papo. Obrigado.
E... Basicamente, o que a gente já teve de falado, confirmado do PlayStation, é isso, que vai ter um som 3D de próxima geração, que tô curioso. Que
vai
tipo
ter
de...
retrocompatibilidade.
Uhum.
Vai ser compatível com o PSVR atual.
Aleluia! Aleluia!
Tipo, o PS3 tinha.
Aleluia! Dá! Mas eu tô com a esperança de não ter 17 mil... Como é que diz?
Reais de preço no lançamento.
Também.
17 mil o quê? Remaster?
É, um não, em cima do outro, ter, não, 17 camadas, vai ter igual, né?
Fecha-se, tá. Dá dinheiro.
Ai, vamos lá. Próxima notícia de games.
Opa, bora lá.
GTA San Andreas tá de graça no PC.
E de graça é mais gostoso.
Mas é claro que quando a janta é de graça, você tem que suspeitar, tem alguma coisa errada. É que eles querem promover o novo launcher. A Rockstar tem um launcher também.
Agora todo mundo quer ter um... Eu vou fazer um launcher pra mim.
Meu launcher, minha vida.
A gente tem que fazer um launcher do Adrenaline. Se quiser ver o
Exatamente. Não, vai...
Você tem que baixar o launcher do Adrenaline.
Você quer ver as notícias do Adrena? Então primeiro você vai ver se tá atualizado o teu motor gráfico que roda o Adrena.
É, daí você vai lá, videocast, iniciar.
E vai ter pop-up sim.
E tem que estar... E a Oizon.
Oizon.
O videocast é a Oizon.
É, o videocast é a Oizon. Exceto pra quem tem o YouTube pago lá, que daí dá pra baixar e deixar offline. Ou quem nos baixou no áudio. Acho que a piada é ruim quando alguém explica. Mas sim, galera, eles estão fazendo um launcher novo, onde eles vão centralizar os seus games, pra você ver lá quantos jogos você tiver aí da Rockstar e coisa e tal. E
todos os 4 games deles vão estar
todos eles vão estar por ali. E aí você vai ter essa possibilidade de ter mais um aplicativo rodando em segundo plano no seu computador.
Mas vai ganhar o San Andreas, Que é um dos GTAs preferidos da galera até hoje.
It's something, sabe mesmo?
Entendeu? Ah, não, que isso, o pessoal adora o San Andreas, cara. Tem, eu quero saber se esse launch é compatível com os mods. Porque o San Andreas tem os melhores. San Andreas tem os melhores mods do mundo. Então, é do. Se não me engano, é do San Andreas. Não, é do 5 que tem. Agora eu não lembro. Qual GTA que tem Punikins, The Magical Warrior Princess? Que é o melhor mod de GTA que existe.
É aquele cavalo? Eu gosto muito daqueles que desligam o atrito no mundo. Eu adoro isso.
Daí é
tudo
cheat.
Fica constantemente explodindo. Da hora, vida.
Vida louca.
E é claro que saiu uma notícia da Rockstar fazendo algo no PC, aí todo mundo vira e diz, e aí, Red Dead 2, será que isso aí é vocês se preparando para Red Dead 2?
Eles não estão com pressa não, né?
É.
O Arkai mandou 2 pila e falou que Launcher é a nova criptomoeda. Tá dando mais dinheiro até, eu acho. E pensando em gameplays, a gente tá vendo suas contribuições, a gente agradece, mas é fora do assunto, então vai...
É, a gente guarda mais pra frente, no nosso bloco lá, quando a gente comenta de tudo que vocês estão falando aí no chat.
Yes!
Mas tá aí, baixa, instala, aceita. Porque você não vai conseguir rodar os jogos dele sem. Então, é isso aí, galera.
Não vai mais rodar sem?
Ah, já dava, já tinha
que... Não vai mais rodar sem?
A gente já tinha que aturar o Social Club, né? Que igual tinha que abrir. Então... Né? Igual pulava o Social Club. É só outro software.
Tá, mas não vai abrir sem ele?
Não deve. Acredito que não deve abrir.
Gente. Tipo, você já tem um GTA na Steam.
Uhum.
Aí vai ver um update e vai bloquear ele se tu não tiver o launcher.
Não, mas o da Steam já chama o Social Club antes de abrir.
Não, mas tô falando do launcher da Rockstar.
Provavelmente vai funcionar assim. Não sei, alguém já instalou essa joça aí? Acredito que tá pulando. É que nem acontece, o Total War também pula uma HUD do Total War, porque o Total War também tem, tipo, acervo Total War. Olha todos os Total War que talvez você não tenha também. E olha pra eles antes de abrir o que você tem. Tem, a Bethesda faz isso também, você instala ali o... Ai, como é que é o Quake? Quake Champions, você instala o Quake Champions na Steam, aí você clica em rodar, aí aparece a interface da Bethesda. Então, Bethesda! Aí abre o Quake Champions depois. Essa é a vida, esse é o futuro. O futuro é isso aí.
O Steam embaixo, lá o launcher da Rockstar, estão falando.
Viu? É tipo quando você compra uma coisa na Steam, mas que é da Ubisoft, daí lá vem o Play. É isso aí, galera.
Legal.
Vocês podem não jogar também, é outra opção.
Pois é. É um jogo velho mesmo.
E GTA V? Pô, tem a galera jogando GTA V.
Tem mesmo. Então, assim, se tem.
Sim, credo, é o futuro.
É, não, agora cada um vai ter seu launcher, que nem streaming. Você vai assistir um programa em cada assinatura.
Uhum.
É a mesma coisa.
Falando nisso, a gente vai estar anunciando agora nossa exclusividade no
Netflix.
No Pinduimba Stream.
Disney Plus.
Disney Plus, é.
É, Adriano,
enfim, a gente fez a Disney nos comprar.
Conseguimos ser comprados pela Disney.
Eu tô no mundo cinemático dos Avengers.
Ai.
Ai, cara.
A gente vai estar no próximo Kingdom Hearts.
O Pilomoso comentou. Eu aceito. O Pilomoso comentou aqui. É assim que. Como é que é? Assim que a pirataria volta a crescer. Pois é, uma das coisas que reduz a pirataria é quando você tem um acesso facilitado aos softwares, preços acessíveis, e você acaba largando a pirataria, porque eu vou me estressar craqueando essa joça assim, né? Tá melhor comprar. Agora, quando começa a ficar complicado de novo, aí você olha com carinho. Então, Jack Sparrow, como é que anda aí? Eu acho que é estão deixando mais complicado do que deveria as coisas.
A gente não endossa a pirataria.
Mas a gente avisa que dá ruim.
Olá, gostaria de instalar o launcher da Rockstar? Não, instalando o launcher da Rockstar.
Na verdade, o pior é... Você quer instalar o launcher da Rockstar? Não. Abrir o GTA V. Você quer instalar o launcher da Rockstar? Não. Então não tem GTA, entendeu? É isso aí, filhão. Isso. Não tem GTA.
Mas você, se você não quer jogar GTA, você pode jogar o novo jogo do Exterminador do Futuro. Porque surgiu...
Não. Não sei se eu vendi muito o jogo.
Porque foi uma surpresa muito grande o trailer, que surgiu do nada. Pronto, vai ter um jogo do... Meu, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que o Exterminador do Futuro tá fazendo com games, né? Pra promover o novo filme deles e tal. Vai ter uma colaboração no Gears 5, vai ter o T-800 no Mortal Kombat 11, e os caras vão fazer um jogo solo também, né? O Terminator Resistance, que chama.
Uhum.
E assim, tava, eu olhei o trailer e falei, olha só, daí vi Reef Entertainment. Daí eu falei.
A gente tem uma maratona com o jogo deles. A gente já jogou do início ao fim. E se você assistir essa maratona, você não vai comprar esse jogo nem ferrando.
Nossa,
porque ele se chama Humble the Game.
Humble the Videogame.
E a gente,
foi o último grande lançamento da Reef Entertainment.
E a gente zerou esse jogo num Pijus ao vivo, maratona.
Que a gente se arrepende até hoje.
assim, quando você olha na teoria, a gente, vamos pegar um jogo ruim, mas vamos nos forçar a jogar ele do início ao fim, ao vivo? Tipo, na teoria já era uma ideia ruim. Mas a gente quis testar, e na prática a gente constatou que é isso aí mesmo.
Meu, é que o problema é que o Rambo foi uma ideia muito ruim, porque além de ser um bicho chato do inferno, ele tinha uma jogabilidade difícil e minha mão ficou doendo com aquilo lá. Era... Porque se fosse um bicho assim que é chato, mas você joga largado, pelo menos não teria sido tão cansativo.
Não,
sabe?
Você não podia piscar.
Cara, a gente ficou aquilo exaustivo.
O Wesley Ferreira aqui mandou dois pila. É, Wesley Ferreira de Ferreira. É, será que ele digitou errado quando foi preencher no YouTube? Realmente ele é Ferreira de Ferreira. E ele disse que ele tá com. No computador dele tem 8 launchers no momento. Eita. E aí,
olha só a Twitch na tela, que legal. E a Peri Brandão mandando aí um.
Dizendo, imaginar o que o Core 2 Quad vai. Cara, o Core 2 Quad ainda tem 4 núcleos, né? Imagina um dual core ali, ele já tá gritando e aí você abre um em cima do outro. O Davi Santos perguntou o que é o Pijus. É um dos nossos piores jogos da Steam, que tem ido ao ar nas terças-feiras.
Nas terças-feiras, a gente já tá com os programas mais recentes aí. Só que tem a playlist lá e você pode conferir tudo que a gente já jogou. Inclusive essa maratona do Rambo que a gente tava comentando. É. Você chegou a ver o trailer desse jogo?
Não, nem vi o trailer. Eu li Rambo de videogame, eu vi Riff e eu disse, não, velho. Não. Sensação de caça-níquel ferrada, né?
O Thiago mandou 2 pila pra me ajudar no Torcilax, que a minha mão ficou doída, mas já faz tempo, gente. O trailer não achei ruim, tá? E a ideia de você ter um jogo que, futuro pós-apocalipse, contra as máquinas, não sei o quê, não parece ruim. Parece que pode ficar meio genérico, meio mais do mesmo. Aquele FPS funcional que você se diverte um pouco jogando. Mas vamos ver, né? O jogo sai logo em novembro, na Europa. Nos Estados Unidos vai ser dezembro, aqui costuma ser igual aos Estados Unidos.
Já? Que a gente, o ciclo de desenvolvimento é curto ainda.
Não, eles não anunciaram agora e vão terminar agora.
Não, tudo bem, eu sei, mas já tá aí logo ali, isso aí. Não sei.
Mas ele tá parecendo aquele jogo que mira no triplo B, sabe? Não no triplo A.
Adorei o triplo B.
Mas é um termo que usam. Tipo.
Sim, sim.
Aquele jogo que eu adoro, Hellblade, e fala que é triplo D.
Então agora você acabou também de pôr no pedestal quase o, né? O figurino. Tá um triplo C, talvez? Um triplo P de.
Hellblade?
Não, esse.
Ele tá mirando aí. O que ele vai acertar, velho, é com ele.
Eu tô torcendo
o triplo X.
Não, o triplo X.
Não sei.
Eu acho que vai dar um triplo Pijus esse cara.
Pode ser.
Tem potencial de ser um triplo Pijus.
Tinha
gente no chat pedindo pra. A gente jogar até o final o jogo da menininha, que é a Unity-chan versus Giants, não sei o quê.
Nelson se inscrevendo no Twitch, valeu!
E já pensando em gameplays, mandou 2 pila e disse que aquele jogo do carrinho de compras foi sensacional. E o Kart Racer?
Kart Racer.
Ele foi um jogo que é Pijus, mas não é Pijus, né? Ele é um bom jogo.
Mas
não
é Pijus, né?
Mais ou menos. Mais ou menos.
E o César perguntou da Daikatana. Daikatana é horroroso, mas ele é um cara que mirou no AAA.
Sim. O Daikatana achou que ia pôr a indústria no bolso e saiu horroroso.
John Romero achou que você ia virar a vadia dele.
Exato.
Inclusive colocou isso na propaganda.
Se bem que demitiram esse cara do marketing que fez isso, né?
Demitiram o John Romero?
Não. O cara que lançou isso na revista.
Então, isso foi um erro. Tipo, ter demitido o John Romero. O cara do marketing.
E o cara do marketing fez o
ele
que...
Ele tava trabalhando com o que ele tinha.
Todo mundo do marketing faz isso, entendeu? Vende futuro, vende emoções e é isso aí.
Vinícius Dantas se inscrevendo no Twitch. Valeu, Vinícius! Próxima notícia!
Vamos para a próxima notícia, galera. Então, a Valve tá pedindo pra galera. Então, vocês não vão sair na minha plataforma, mas põe o teu joguinho igual aqui. Valve pede para criadores
Vamos
de jogos...
Vamos dar uma esperança pra galera.
Valve pede para criadores de jogos exclusivos da Epic Games Store tenham página no Steam.
No Steam.
Não, aqui tá no Steam.
É isso aí. A Steam quer que, tipo, tenha pelo menos a página para as pessoas poderem colocar na lista de desejos.
Uhum.
O que inspirou certas críticas, porque o pessoal ficou, velho, se o jogo não vai pra loja, se não tem nem plano, não tem, assim... previsão de chegar, eles não querem que tenha a página pra tu pôr na lista de desejos e esquecer a vida lá, né?
Sim.
Mas a Valve não acha que deve ser feito assim. A Valve acha que, põe aí, vai com uma hora, nunca se sabe. Se você procurar nesse tipo, vai ter a página lá do Death Stranding.
isso, na verdade, também mostra...
Mentira, tá? Não tem.
Isso mostra também o quanto que é valioso pra Steam esse recurso, na real.
A lista de desejos, nossa.
A lista de desejo pra eles deve ser Mina de ouro.
Meu, mas é, porque a lista de desejos eu ponho os jogos, eu esqueço. Se eu perguntar pra mim, eu não sei que jogo tem na lista de desejos.
Esses tempos eu abri e me perguntei, por que isso aqui tá aqui? Quando é que foi que eu coloquei isso aqui?
É, às vezes tem que dar umas limpadas também, né? O LC Tiarello se inscreveu no Twitch, obrigado.
Seja
a lista de desejos pra Steam, da Steam, pra mim, ela tinha que ter outro nome, assim, tipo assim, jogos que eu não quero esquecer. Uhum. Porque não é que eu quero aquele game, eu sou tipo,
sim, o cabeçalho tinha que ser vai que.
É, entendeu? Exato.
Vai que.
Se tiver baratinho.
É, porque é quando ele te fluda de e-mails, né? Olha lá aquele jogo que você marcou em 2011 que você estava pensando em comprar, esse tal de, sei lá, Assassin's Creed 2. Tá barato. Mas realmente é um mecanismo tão importante para eles que eles fazem questão. Então, você nem sabe se vai pôr esse jogo ou quando, mas põe igual. Ele tá pedindo. Quem soltou isso foi um desenvolvedor, né?
Uma desenvolvedora. Jogo chamado Kine, se eu não tô enganado.
É.
Kine.
Sim, que tá lançando com exclusividade pra lá, mas da Steam disse, não, tira do ar, porque tava na Steam.
Tava na Steam, sim.
E aí quando ela anunciou que ia ser exclusivo da Epic, a Steam disse, então, seguinte, não apaga, deixa aí. Ela pediu, na verdade, pra Steam tirar do ar, né? E a Steam disse, não, deixa ali.
É, não, a Steam tirou, mas pediu pra não tirar.
Uhum. Nossa, o Alexandre Souza pagou R$3,04 e disse que tem 300 jogos na wishlist da Steam. Você deu Ctrl A, aí você foi lá. Adicionar a lista de desejos.
O Orion se inscreveu no Twitch, obrigado, Orion. Essa coisa que a Epic faz de tirar um jogo que já estava na Steam e transformar em exclusivo é uma coisa que a galera não tem gostado. Mas uma coisa que a galera tem gostado muito que a Epic faz é dar jogo toda semana.
E vários.
E agora? Vez
não,
seis.
Dessa vez foi de pá, assim, sabe?
E jogo grande, né, cara? São seis Batman. Seis Batman.
Vocês curtem Batman?
É a trilogia Arkham. Tem, tá bom, tem o Arkham Origins, mas ele é...
Ruim?
Não.
Não é ruim, mas ele, sei lá, ele é diferente.
É, entendeu? Ele é diferente.
Com ele é diferente, entendeu?
Mas, e tem a trilogia Lego Batman também. Então, tem pra tudo que é gosto. E o pessoal tava até no chat falando, meu, verdade que tá andando Batman Arkham Knight? Verdade. Verdade.
Tá de graça.
Tá de grátis. Pode lá ativar. Eu acho que eu tenho Batman Arkham Knight na Epic, na Steam, no PS4.
Puta, eu também já tô chegando ao nível que eu tenho em mais de uma plataforma o jogo. Meu Deus, olha o ponto. Vocês vão comprar o mesmo jogo mais de uma vez?
Só mas assim, eu só comprei uma vez?
O resto foi dado.
É, veio na Plus, a Epic deu agora.
Mas vocês vão comprar, vocês vão gastar dinheiro duas vezes com o mesmo jogo? Vai acontecer?
Pode não acontecer. Eu nunca fiz isso. Eu tenho muitos jogos, então... Tem uma diferença aí na valorização do dinheiro, né, de cada um.
Nunca aconteceu. Comigo não aconteceu. O Vader Bolado disse que, mano, a Epic me fez instalar o launcher dela só por causa dos Batman. A Epic, ela vai tentando, entendeu? Uma hora você diz, puta, era isso que eu queria. E acaba instalando no launch. Porque a estratégia deles é aquela, depois que eu tô lá dentro, filhão, depois que eu me instalei nesse PC e fico dando pop-up todo dia, você tá na minha.
Vou falar uma coisa pra vocês. O Arkham Knight foi um jogo que foi péssimo o lançamento dele, que foi uma coisa que deu uma matada nesse game. Principalmente quando você veio da linha de excelência que o Asylum e o City tiveram. Mas, meu, tu tá pegando game de graça. E depois de tanto tempo, já consertaram muitos dos problemas de performance dele.
É, ele chegou
zoadaço.
Vale
muito a pena conferir. É um saco ficar brincando de tanquezinho com o Batmóvel. É chato mesmo, isso não tem como consertar. Mas é um jogão, tem muito conteúdo, vale a pena, dá uma conferida lá.
É, a gente recomenda até vocês darem uma olhada no PC baratinho, que tão curioso sobre o nível de desempenho daquela época. Tem PCs baratinhos, tipo 3 episódios, tá? Porque tem, saiu, tá ruim. Consertaram? Não, tá ruim. E terceiro episódio foi.
A verdade foi tão horrível que a Warner removeu da Steam.
Aham, reembolsou todo mundo, removeu da Steam, depois pôs de volta. E disse, agora se você comprar, não te reembolsa de novo. Você sabe.
Agora vai pra sua conta e risco.
É contigo.
Mas ficou legal, tá bacana.
O Pensando em Gameplays mandou 2 pila e disse que nada é de graça nessa vida. Então... Do ponto de vista da Epic, no fundo das contas, é investimento isso. Eles estão correndo atrás de jogos para dar de graça para a galera, porque eles sabem que depois que o launcher deles está instalado no PC...
Não vai tirar.
Você não vai desinstalar e a chance de você acabar comprando na plataforma deles é maior.
Sim.
Então, realmente, nada de graça. Isso que a Epic está fazendo.
Que nem o Tilt falou aqui, você começa no Batman, quando vê, tá construindo casinha no Fortnite.
É por aí, cara. Quando você menos espera... Esse é o futuro, galera. Esse é o futuro. Vários launcher.
O Moisés Cardoso mandou R$5 e falou que comprou Stardew Valley no Android, no PC e no Xbox, porque não queria parar de jogar. Eu tô juntando dinheirinho Opinion Rewards para pegar o Stardew Valley no celular.
Olha, é...
Devagar e sempre. Vai pingando ali 10 centavinhos, 10 centavinhos quando vê.
Não é mais fácil escolher a plataforma que é melhor?
Não, porque daí isso é de graça, né? É isso que eu tô falando, ó. Valorização do dinheiro, cada um faz a sua.
Entendi. Não, mas é dizer, compra só numa das três.
Ah, por que ele comprou das três?
Ah, é.
Aí é
com ele. E o Xbox e o PC não fazem aquele lance de streaming na rede local? Assim, dá pra ter
não,
comprado só no Xbox.
Xbox Play
é, precisa dos Play Anywhere, é verdade.
A maioria é os first party e tal.
É, então não vai rolar. Pois é.
O Bruno perguntou se a gente já comprou algum jogo na loja da Epic. Eu não. Você já?
Não, não comprei. Eu tenho a Epic instalada lá em casa.
Pra pegar jogo grátis.
Eu lembro exatamente quando que eu instalei essa birosca. Não foi por causa de jogo grátis, foi por causa de análise. Metro Exodus.
Ah.
Quando caiu na minha mão fazer a análise do Metro Exodus, que eu dei prata e todo mundo achou que eu xinguei o jogo, porque prata é tipo lixo, assim, chamar de pior jogo já feito. Gente, existe duas notas, perfeito e lixo. Eu acho a internet um lugar fantástico.
Falando nisso, nos aguarde com essa história de
análise. É, nós vamos conversar com isso. Vai rolar DR aqui.
E a Epic entrou lá em casa com o Axiom Verge, que eu ativei, que foi um dos que eles deram. Ativei e nunca joguei. Ainda não tive a chance.
Todo mundo tem a coletânea de jogos. Quem instalou a Epic por causa do jogo de graça, tem a coletânea de jogos que tava de graça e eu peguei e nunca instalei.
Ainda não joguei. Não, tá instaladinho. Só falta jogar.
E o Leandro Nakashima até mencionou Metro Redux é o próximo grátis.
Uhum.
E é bom. Putz, só vai, galera. Só vai porque é um excelente jogo. Recomendo fortemente.
O Fábio ainda mandou uma contribuição aqui. Eu tô guardando o comentário dele para o bate-papo. Obrigado, Fábio.
Exatamente.
Fábio!
Agora, e a última notícia antes de ir para bate-papo com a galera?
Vamos lá.
É nóis. Nós na BGS, galera.
Vamos para a BGS. A gente tem ido todo ano, né? Mas esse ano vai ser bem diferente.
É, nós vamos ter uma quantidade agressiva de produção de conteúdo. Nós vamos fazer em parceria com a Asus. E dessa vez vai dar pra dizer onde a gente tá. Todo ano o pessoal pergunta, onde é que vocês estão? Não, estamos por aí.
A gente vai estar num stand imenso.
É, a gente costuma... Nos outros anos que a gente foi cobrir a BGS, a gente, bem dizer, tava na sala de imprensa a maior parte do tempo, quando não tava correndo pra lá e pra cá.
Ou no banheiro chorando.
Ou comendo no sukiá. Mas...
eu mijei do lado da Edipum. Eu fui lá, e assim, né, quando você vai no mictório ali, tu não fica olhando quem tá do seu lado, né, então, né, pô, manja rolo ninguém merece. Então eu fui lá, fiquei olhando a parede, fiquei pensando na vida, pá, aí quando fui lavar a mão, o cara que tinha mijado do meu lado foi depois, mas aí como ele já tá meio velho, demora um pouquinho mais pra
sim,
mim,
sim.
Vamos na próxima, acho
sim,
que tempo, né. Aí depois ele foi lavar a mão também, daí quando tava lavando a mão, é o Edipum.
É.
É BGS, é legal. BGS
é bem bom. Quem perguntou, o Arthur Gomes perguntou se a gente vai estar no domingo, a gente vai estar em todas.
A gente vai estar desde o primeiro dia
até o último
domingo,
dia.
Cara.
E vai ter uma grande quantidade de conteúdo sendo produzido.
Vai ter muito conteúdo, vai ter bastante coisa diferente, porque a gente vai estar em massa nessa BGS.
Uhum. E, inclusive, para quem quiser então nos encontrar, provavelmente nós vamos estar lá no stand da Asus, onde vai ter um espacinho ali, onde vai ter muita programação ao vivo também, além de conteúdos que a gente vai gerando por lá, também vai ter muito conteúdo sendo feito na hora, que vai dar para vocês assistirem ali do lado de fora, ficar assinando para distrair a gente, daí o vídeo fica uma droga pro resto do pessoal que tá assistindo.
Sempre bom.
Sempre bom. Sempre tem um maluquinho vestindo uma roupa muito engraçada e assinando de um jeito muito bizarro, e daí eu não consigo lembrar o que eu tava falando.
Júlio Manoel Espila falou que faltou falar de Castlevania, vamos pro chat com isso aí depois, porque eu não sei o que você tá falando. Eu não sei que jogo é esse.
Então, galera que estiver pela BGS, nós vamos estar por lá. E galera que não estiver pela BGS, vai ter a nossa cobertura. Vai ter muito conteúdo que a gente vai gerar de lá pra vocês irem acompanhando.
Nosso conteúdo lá vai ser gerado com a hashtag ROG na BGS.
Exatamente. E agora partiu pro bate-papo? Tem aí, senhor?
Não tinha um bagulho de falar de camiseta?
Não, ainda não.
Ainda
tá
não?
Terminando. Tá, então, tá no forno.
Tá, beleza. Forno. Bora, bate-papo. Olha, foi rapidinho vindo, né? O Fernando tava ali, ó, afiado. Tá, eu vou começar já, não vou na ordem, vou começar já com esse comentário do Júlio César, que mandou R$2 e falou, faltou falar do Castlevania Grimoire of Souls. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Não conheço.
Eu vou dar um Google.
Mas vamos pros próximos.
Será que aquelas coisas que brotam entre a gente tá se... Hã? Não, até que tem coisas, conteúdos mais antigos. Ah, é um jogo mobile, é por isso que não tá no nosso radar.
Moisés mandou mais R$2 pra dizer que ele comprou o Stardew Valley de novo no Android pra jogar no busão, o PC, e ele comprou no Xbox. Não, e ele comprou no PC porque ele tava sem Xbox nas férias. Ele não consegue ficar sem esse jogo.
Tá.
Resumindo.
Daí você sai de férias, mas você levou o PC, mas não levou o Xbox?
Não, eu acho que...
Sei lá.
Ou então o Xbox tá numa casa de alguém.
O Iono1 mandou 2 pila e disse... Essa é a enquete.
Que isso
aí, surgiu. O Iono mandou 2 pila e disse que o Arkham Knight só teve problema no PC e cash pra pizza. Então,
opa,
ele teve... É que PC é chato, né, cara? Nos consoles, rodando a 30 FPS não dá problema. Não, PC que é ultra-wide, que é 60 FPS, que é ray tracing.
Quero ultra-wide mesmo.
E quero 60 FPS mesmo.
4,50 e agradecer pela recomendação do Google Earth. Tamo aí pra isso. Vamos dar uma retomada nos comentários que a gente guardou.
Manda.
O Pensando em Gameplays mandou 5 pila lá atrás, me chamou de grosso. Não mentiu. E disse, será que chega a nova placa da AMD em 2020? Ah, alguma nova placa
tá,
deve chegar.
Ele começou a pergunta primeiro xingando quem vai responder.
Eu não me sinto xingado.
É uma afirmação. É. Tá, ele só quer saber o que é da AMD?
É, se será que chega a nova placa da AMD em 2020? Eu acho que sim.
Não, vai chegar uma nova placa da AMD em 2020, chega. Eu só não sei qual é.
Nem que seja um requentadinho.
Eu nunca vi nenhum ano não ter nenhum lançamento, nem que seja um requentadinho. Nem que seja ali uma Navi que colocaram no micro-ondas ali uns 15 minutinhos.
Uma navezinha.
Uma navezinha ali.
O Caleb Copello mandou R$5 e disse: pretendo comprar um computador novo. Vocês acham que a AMD lançará uma placa com a arquitetura Navi na mesma faixa de preço da GTX 1660 Ti? Sim, acho que sim.
Não sei. Tá demorando pra AMD falar de outros segmentos. Tá demorando pra aparecer placas ali. Tá ficando uma lacuna mesmo entre o que seria as Polaris, a mais potente, e as Navi mais fraquinha. Ali naquele meio, realmente tem um vão que você acaba atendendo mais só com a NVIDIA. E não sei, pergunta pro Raiz. @ Alfredo Raiz no Twitter, fluda ele. Ferra o celular dele. Sem notificações. Um abraço pro Alfredo Raiz.
Aê, hashtags.
Ó, o Nicosi até falando lá na Twitch que a AMD lançou a 5700 e morreu. Pois é. Eu não sei se eles não vão fazer uma Polaris maior, eu não consigo imaginar, mas uma Navi mais desabilitada para o mercado ali do meio do caminho. O Sibas 9 se inscreveu na Twitch Prime.
O Evandro falou para falar do The Last of Us, Last of Us 2 no State of Play na próxima terça. É, vai ter um State of Play na próxima terça e eles prometeram conteúdo de Last of Us 2. Não tem muito o que falar. Eu tô torcendo para mostrarem uma data. Eu não quero mais ver vídeo desse jogo, não quero mais saber desse jogo. Quero jogar, então quero saber quando vou poder. Vader Bolado mandou R$2 e disse: depois vê no Twitter o que postei no Adrenal Live. Pô, mano.
Ei, mas... Pô, espera aí,
cara. Enquanto o Diego vai procurando...
Ah, eu achei. Esse aqui,
achou?
Ó.
Tadá! Olha, vou mandar esse Core 2 do pra dentro do Zanana da Varia Penal. Olha só, quando
não manda,
cara,
mas não manda. Cruz Credo, para de mandar processador velho.
Ele tá no museu, eu acho.
É, pois é.
Né? Pedro Luiz Cavicioli mandou R$10 e disse: Adrena, tudo bom? Tudo bom, ó. Melhor agora que você mandou uma doação dessas. Estou no trampo ainda, mas depois vejo. Por isso que ele tem dinheiro pra mandar doação pra ele. Tá trabalhando até agora, mano.
Pois é, guerreiro. A gente tecnicamente também.
Mas a gente não ganha pra isso. O site userbenchmark.com, ele, quer dizer, é, o site userbenchmark.com é porque faltou palavras aqui.
Então cria. A gente vai fazer a leitura criativa dos comentários.
Ele tá perguntando do site userbenchmark.com, se ele é confiável, se a gente já conhece esse site. Cara, eu nunca ouvi falar do site, não sei dizer se ele é confiável.
Então, eu às vezes eu dou uma olhadinha quando eu não encontro alguma outra fonte que eu conheça mais. Então, sei lá, se não tem uma review ou um comparativo de algum site mais consolidado da indústria do hardware, eu vou lá e dou uma olhadinha. Mas só nessas situações. Em geral, eu prefiro deixar ele como última opção.
Mas é pra comprar, é pra comparar,
Isso, pra comparar. Eu prefiro ver primeiro sites que a gente já conhece que estão aí há tempos na estrada e coisa e tal. E deixar esse por último. Mas costuma servir. Se você não tem outra fonte, dá pra ir nele.
O Icaro falou, como o nome diz, é feito por usuários.
É, e aí o que acontece? Diferente...
É meio que nem Wikipedia.
Isso, mas o problema dele é a diferença às vezes de metodologia, né? Então, por exemplo, o cara testou de um jeito, outro cara testou do outro, e a base de dados pegou todos os dados e juntou. Eu prefiro de um site que eu sei que o cara pegou na mesma bancada, pôs todas as placas e rodou. Sim, igual, gente. Então, ele serve... É, tipo Adrenaline, tem vários sites que fazem esse tipo de coisa. É claro que se você não tem ninguém fazendo isso em situações controladas, claro que uma base de dados alimentada por várias pessoas é melhor do que informação nenhuma.
Nada, né?
Então, por isso
Fabio que... Pereira mandou R$2 e falou: peguei For Honor em 5 plataformas e nunca joguei. For Honor foi outro que foi dado como deu, né? Tipo,
ele começou
eu
custando.
Eu parei de pegar o For Honor.
É, não, eu já tô tendo que recusar o For Honor já. O 99 não é 100, só que tem um porém. Melhor. Ele disse, eu vou dar um PC pra Adrenaline. Eu nunca vi isso acontecer.
Um PC do 99.
Mas, ele não tá pedindo PC, ele vai nos dar um. Eu tô bem confuso.
Manda aí, velho. O Eric Yukio mandou R$5 lá atrás e falou, mandando dinheiro pro café pra agradecer também. Tô jogando Hollow Knight por causa do João e vendo Cowboy Bebop pelo Diego. Grande dupla, abraço. Imagina, inclusive, eu podia ter te sugerido Cowboy Bebop também.
Né? Mas fico honrado de que...
Talvez tu começou a ver o Demon Slayer?
Não, eu tô terminando o Jojo ainda.
Mas não acaba esse Jojo.
Realmente não acaba. Não, ele não é tão longo assim, mas eu uma das métricas pra começar a assistir alguma coisa é quantas temporadas tem.
Ah, com certeza.
Aí o Jojo não tinha tantas, eu disse, vamos ver o tal desse Jojo aí pra ver qual é desse lance aí.
Entendi. O Pensando em Gameplays mandou mais pra falar que nunca mais deu Super Chat, já tinha comentado isso. É. Fabio Almeida mandou 5 pila e falou: pessoal, meu i7-2600 durou 7 anos muito bem. Pra mais 7 anos, qual vocês recomendam? Um i9-9900K ou 3900K?
3900X.
X, isso, desculpa.
Depende um pouco do que você quer fazer. O 9900K ele é um pouco melhor em games, tem um pouquinho mais de desempenho, mas em geral eu miraria no 3900X. Tem 4 núcleos a mais. Vai rodar bem se você for renderizar um vídeo, fazer qualquer coisa do tipo. Ele tem essa leve vantagem em termos de contagem de núcleos. E apesar de perder por Core i9-9900K em games, ele não perde por muita coisa. Então, 4 núcleos a mais, 5% a menos em game. Eu acho que agora ele tá... Não, agora ele tá uns R$200 mais caro, a última vez que eu pesquisei. Mas tipo, sabe aqueles R$200 no mundo em que você tá gastando 3 mil? Entende? Tipo, você já tá gastando horrores. E ambos eu acredito que aguentam 7 anos.
Clibas perguntou, vale mais a pena um PC com gráficos integrados ou um console? Na minha opinião, console.
E acho que eu vou com ele. Console. Se você vai comprar gráfico integrado, compra de uma vez um...
E se você só quer economizar mesmo e não se importa tanto com o exclusivo, Xbox.
Uhum.
Que aí você assina o Game Pass, vai ter um monte de jogo ali pra aproveitar e vai dar uma economizada.
Quem comentou aqui do Samurai Champloo, sim, eu comecei a ver, dá pra ver bem a genética ali.
Samurai Champloo é bem legal.
Ele é bem bom, eu acabei não terminando, eu esqueci de ver o final.
Eu tava no Adult Swim.
Eu tava na metade e eu larguei. Eu adoro aquela música de encerramento, é muito da hora.
Uhum.
O Pensando em Gameplays mandou 2 pila, que ele disse que ele baixou a Epic só pra jogar Minecraft. Boa parte baixou só pra jogar Fortnite.
Sim, né?
E já que tá instalado, fica pegando o jogo de graça, que fica pipocando direto.
O Bruno da R21 perguntou o que a gente achou do Ash vencer a Liga e o Switch Lite perguntou se eu vou comprar. Não vou comprar o Switch Lite e não tenho opinião sobre a Ash vencer a Liga.
Mas o Switch tradicional você tava de olho.
Não, o tradicional eu quero, não vou pegar o Lite.
Eu também não pegaria o Lite.
Bom, Ash, mais tarde do que mais tarde, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre ele.
Pra mim a melhor chamada é aquela que Ash Ketchum, garoto de 10 anos.
Com 20 anos de experiência.
20 anos de experiência, enfim, ganha a Liga, ou seja...
Ele é o funcionário dos sonhos das empresas.
Ele é o cara daquelas coisas do tipo, a gente quer alguém de entrada com 30 anos de experiência, entendeu? A gente quer pagar R$100 pro cara com 30 anos de... código.
Eu vi uma montagem que foi alguma formatura que alguém levou uma faixa, tipo, ai, até que enfim, aí colaram lá Ash, fizeram a cara da pessoa.
Mas agora, em duas defesas que eu vou fazer ao Ash. Primeiro, e ao Pokémon em geral. Muito legal um desenho que mostra o protagonista perdendo e ensinando que você tem que perseverar por 20 anos. Eventualmente até eles cansaram de fazer o Ash perder. Muito legal ver um desenho mostrando isso, mostrando que você pode ser, né, é só perseverar e coisa e tal. E segundo lugar... Parem de ser mala com animações. Vocês são velhos. Vocês estão achando a animação... Vocês estão achando os traços atual feio? É porque vocês não viram se mexendo. Porque a animação tá muito melhor do que a original. Os personagens estão bem mais expressivos. Só que se você congela o frame, realmente é meio bostinha comparado com como era desenhado antigamente. Mas é uma decisão artística para melhorar a fluidez, mais quadros, mais animação dos personagens.
Sabe um desenho que é maravilhoso, que não conseguiu fazer muito sucesso por causa da aparência? E é um desenho maravilhoso, até espetacular, eu diria.
Não sei.
Espetacular Homem-Aranha.
Ah!
Tinha na Netflix.
É aquele bem alucinado?
Não, não é o Ultimate.
Tá, é outro.
É o último da Sony antes da Marvel voltar a fazer as animações.
Uhum.
Então ele é só com propriedade do Homem-Aranha mesmo, não mistura com Marvel, nada. E se você olha os frames dele, ele tem um estilo artístico bem... Realmente, não chama muita atenção. Ele é bem minimalista.
Uhum.
É, uns traços bem simples. Tu já viu esse desenho? É, agora você não tá lembrando.
Uhum.
Mas a animação, o movimento, é muito bom. E pro Homem-Aranha, isso é muito importante.
Sim, imagina.
E a história também é muito boa. A história é maravilhosa. Tá envolvido um cara do Young Justice, que é outra animação também muito
Sim.
boa. Então...
É que nem... Às vezes parece choradeira de PC Gamer, né? Mas, cara, o Homem-Aranha... Ia ser tão legal o Homem-Aranha mais recente ter sido a 60 quadros,
uhum.
o que saiu no Play, o exclusivo do Play, ia ser aquele jogo ia ganhar tanto podendo rodar 60 quadros, ia ser tão mais fluido tudo, ia ser tudo legal, mas esse é, tudo bem, deixa, não deixa a gente sonhar.
Marcelo Matos mandou R$2, falou, i7-7700, ainda dá um bom caldo travado a 60? Não?
7700 ainda, sim. Ele entrega ainda, não, talvez até nem travado a 60, tá, tem muitos dos jogos, ele ainda vai empurrar bem mais que 60 FPS. Então, em geral, dá pra ir tranquilo. O Andrei Gross mandou 5 pila e disse que ele tem um Pentium E5200 e uma placa de vídeo. Ah, cortou aqui no meio. Ah, não. E tem uma placa de vídeo. Eu, Diego, reclamando de testar um Core 2 Quad. KKK, salve. Então, cara, a gente sabe que a gente tem que ir com o que tem disponível. Nem sempre, infelizmente, a gente não consegue ter a configuração dos sonhos. Às vezes a gente tira a onda, mas é brincadeira nossa. Eu acho que cada um joga com o que tem disponível em casa. E eu sei que às vezes eu fiz toda a série do PC baratinho porque eu sei que tem uma galera que quer jogar e a grana é curta. Então Exato. Vamos testar os hardware mais barato que eu consigo montar ali.
Que ainda roda o negócio com alguma...
E assim, eu sei que parece birra, mas dentro do possível, eu acho interessante evitar hardware muito antigo. A gente vê problema de compatibilidade, umas outras dores de cabeça que você talvez conheça por ter um processador aí um pouco mais antigo. Dentro do possível, eu tento direcionar a galera para hardwares mais recentes e tal. Mas eu sei que às vezes a grana aperta e a gente quer jogar e tem que ter onde rodar o joguinho. Acontece.
É porque o PC baratinho, ele se justifica enquanto tiver valendo mais ou menos parecido com o console, né?
Ele, na verdade, nem isso. Ele não bate um console. PC baratinho vai
não,
ficar...
Não, mas eu digo em termos de valores.
Sim, sim, sim.
Né? Porque se ele começar a ficar mais caro que um videogame, por exemplo, sem entregar muito mais, tu falaria, ah, compra um videogame.
Mas aí tem o cara que gosta de jogos de PC, aí sim, quer jogar no PC, sim. ou precisa também de um PC, além de um videogame.
Claro.
Então, acaba sendo assim. O Thiago Yaros mandou dois pila e disse... É legal. Pra galera do áudio, eu fiz o Vzinho da Vitória. É legal. Não sabia que dava pra fazer
isso. Eu chamo de paz e amor. Marcelo Montenegro falou, ideia de quadro novo. João ensinando o Diego a jogar jogos antigos e jogá-los até o fim.
Não.
Pode começar pela série Mega Man.
Socorro.
Diego desistiu.
Nossa, não, Cruzes.
Ele não desistiu de Dark Souls. Ele desistiu de Mega Man.
E olha que eu tava jogando com aquelas ajudinhas da coletânea nova. Você podia... Aí eu consegui cansar mesmo usando as ajudinhas.
Pesado.
Mesmo com o jogo me levando pela mão, eu tô começando a me perder nos superchats que a gente já leu isso que a gente não leu.
Ah, paciência, obrigado pelo dinheiro, a gente não devolve.
O Ruivo 27 disse que é pra zerar o Harvest Moon.
Ah, Harvest Moon é suave, só deve demorar muito. Ah, e falando essas coisas, amanhã vai ter Jogando Até Zerar, que é o novo quadro do João Gan. Eu tô jogando Minoria, que é um jogo de um cara brasileiro, é o jogo da Riden, é um sucessor espiritual da série Momodora. E tá bem bacana o joguinho, fiz um episódio só, fiz no sábado passado, tá bem gostosinho de jogar, então amanhã às 8 horas vai ter a parte 2, venham comigo ao vivo acompanhar mais desse joguinho bem bacana. E no domingo vai ter Game Prosa também, ainda não defini o tema.
O Wimmerson's Gameplay pediu pra gente falar do Core 9 9900KS.
Obrigado pelo elogio, Guilherme.
Então galera, tem esse processador, a gente publicou ontem uma notícia, ele andou aparecendo num update de uma placa da ASUS, e sério, é a Intel agora tirando leite de pedra ali do 9900K, inventando versões dele com configurações um pouco diferentes. O plano é colocar todos os núcleos a 5 GHz, todos os 8, mas ele não é um produto tão interessante pra gente comentar, porque ele acaba sendo, sabe, um ajuste em cima. Se a gente pegar o nosso 9900K e fizer uns ajustes, ali a gente faz ele virar um KS. Então, é basicamente o mesmo produto. Só com mexidas em configurações, acaba não sendo interessante.
Lembrando que o refri no KS é sempre mais gostoso. Vamos encerrar o bate-papo, falar de enquete?
A gente já falou aqui do Djalma Aguiar, que mandou um pila e não disse nada.
Ah, obrigado. vamos falar da enquete?
Já vamos, deixa eu ver se não esquecemos ninguém. Aparentemente, a gente não esqueceu ninguém. Desculpa se eu esqueci de alguém. Às vezes a gente esquece. Partiu a enquete?
Partiu a enquete.
Mas antes de fechar o bate-papo, fazer... Qualquer um. Eu também já vou avisar que eu não fiz a nova. Eu esqueci de escrever. Eu falei com o Digo dele.
Aí.
Leandro mandou...
A gente não voltou.
A gente nunca mais voltou. Talvez ele esteja no ouvido. Aê! Tempo de volta.
O Leandro mandou R$5. Vamos só concluir isso aqui. Ele falou que o Diego poderia evitar a palavra gameplay e usar test play, porque o game está...
em falta com o Diego. Brincadeira.
Não, mas falando
parabéns.
Sério, tem vídeos que você faz que realmente é só um teste. Não é um gameplay
sim.
propriamente dito.
Sim.
Tu tá focando no hardware. Você não vai ensinar como é que passa um trecho ali do Battlefield.
É um problema que a gente tem no Adrena, porque realmente tem trechos... A gente tem dois tipos de gameplay do Adreno. O gameplay que você tá, na verdade, jogando com o hardware, você tá mostrando performance e a situação de jogar.
Eu acho que realmente teria que usar teste de performance em Battlefield, não é um gameplay de Battlefield, por exemplo, né? E obrigado pela contribuição, Marlon. Fechamos o bate-papo.
Mas sim, essa configuração vai servir para fazer, para você desenvolver o teu jogo, com certeza é uma boa combinação.
Qual foi a pergunta que a gente fez na semana passada?
Então,
não lembro.
Na semana passada a gente queria saber qual foi o cara da TGS. A gente queria ver Death Stranding ou Final Fantasy. Qual dos dois?
What's this? Preferentes?
Consegue aumentar aí, Fernanda? Vamos ver a habilidade do Fernando improvisa. Ou a enquete vai aumentar de tamanho na frente
ou
de vocês.
Ou o videocast cai.
Ou cai a transmissão a qualquer momento agora. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui o míope. A gente perguntou pra vocês qual game da TGS vocês estavam mais ansiosos. E... Aê!
Valeu, Fernando!
Então.
Quem sabe faz ao
não,
vivo.
Não, agora distorceu. Não, pera. Tá vendo
que
tão
a gente
bem.
Faz com os nossos técnicos em vídeo que...
Não sei. Ele é a coisa mais difícil do mundo, segundo. 10 entre 10 editores de vídeo não recomendam lidar com a enquete nossa.
Bom, o vencedor foi Death Stranding. Eu vi
volta
ele
aqui.
Antes de ir embora.
Então, na verdade, a gente podia ter separado essa enquete em série A e série B. A série A era entre Final Fantasy VII e Death Stranding, qual dos dois estava mais no hype, seguido aí do vencedor da série B, que era todo mundo, porque todo mundo
se
embolou.
Que daí os times de Florianópolis estão embaixo.
Exatamente, pro Havaí tem uma chance ali. Agora começou...
Pera,
tá começando a ficar cada vez...
What?
Aí... Então,
ele esqueceu que
a vitória foi...
Abre o WhatsApp dele na tela.
E a cremosa ali. A cremosa mandando um oi sumido. Death Stranding ficou na frente por um pentelésimo ali, 36.4.
Tô impressionado. Não, achei que ia ser menos até, deu 3%.
Então, 3% tá muito pequeno?
2,8%.
Então... Pra você ver, o Final Fantasy fez um TGS forte, eu achei. Mostrou muita coisa.
Sim, e o Death Stranding continua.
O Death Stranding, ele mostrou aquele gameplayzão lá, gigante, mas eu, sei lá, não sei se convenceu já.
Tô
tipo,
cansado.
Então, é surpreendente o nível do hype por ele ter ganhado. Eu achei a apresentação do Final Fantasy VII bem consistente, ainda assim Death Stranding conseguiu por uns 2% tá lá na frente.
Impressionante.
E aí agora na série B, a galera que joga na quinta-feira à noite...
Eu fiquei chateado da posição do Nioh 2 e do Yakuza.
Pô,
também.
Eu tô bem surpreso com algumas coisas e com o do Project Resistance,
que
tá mais lá pra,
né,
baixo.
Cara? O Dragon Ball, velho, é mais velho que Guaraná de Rolha. Já tem tudo que é tipo de jogo... Mas é um nome muito forte, é uma propriedade muito
exatamente.
Forte.
Exatamente. Por isso
sai coisa nova, os caras querem.
Por isso que nós temos ali com 11% em terceiro lugar, campeão da Série B, vai subir. Dragon Ball Z, o Kakarot ali, o Cenourão. Seguido de Nioh 2, que perdeu ali. Pros...
Eu vou perguntar pro Cadu se vai chamar Kakaroto ou Kakarote aqui no Brasil também.
Pois é, seria. Às vezes tem aqueles problemas de trademark, sei lá.
É.
Alguém registrou cenoura?
Não, ninguém registrou Kakaroto.
É, no Brasil não. Nioh 2 ficou com 8%, seguido de impressionante 5% do Project Resistance. Olha, tem gente que ficou na frente do Guilty Gear e o Yakuza Ghost de um Dragão, coitado.
Eu tenho a impressão que se essa enquete fosse feita... Essa enquete lá no Japão deve dar resultados bem diferentes.
Uhum.
Bem diferentes.
Sim. Acho que eu vi uma enquete... Agora esqueci qual site de games que fez.
Aliás, quero falar um negócio pra vocês. Guilty Gear é muito bom.
É muito bom.
Guilty
Gear é ofensivo ver o que vocês fizeram com Guilty Gear.
Guilty Gear é GG, galera.
Né? Tudo bem. Mas tá ali. Pelo menos ganhou. Coitado do Yakuza, eu gosto de um dragão, né? Ficou em último ali. Mas então, ao total foram 890 pessoas que participaram desta enquete.
Obrigado pela sua participação.
E eu esqueci de escrever a enquete nova. Eu comecei a escrever no blog. Comecei a escrever no documento do videocast e esqueci de terminar de escrever. Mas vai estar no post.
Qual que é a enquete?
A enquete é se você foi. Se você se sente beneficiado pela disputa entre a Epic e a Steam.
Eu não
deixei
explicar.
Se você se sente beneficiado pela disputa dessas duas
lojas. Ter surgido essa guerra entre elas, da Epic buscar exclusivos e trazer games grátis, e essa segmentação que está surgindo.
E quais são as opções?
Sim e não.
Uhum.
É bom não complicar, né?
É bom.
Então, ó, tem gente dizendo não.
Não, olha só. Vários não. Vários sim também. GOG, falaram.
Ah, grande GOG, grande GOG. Será que a gente tinha que ampliar para essa fragmentação das lojas? Ao invés de ser só Epic versus Steam?
Ah, mano, que
talvez, alguém disse aqui. Não vai ter talvez.
É, não vai ter talvez, quando tem talvez, o pessoal só vota no talvez.
É, se a gente põe aí uma zoada, vocês vão votar.
Põe sim, enquete, ó. Epic Games e Steam. As duas 80 por hora.
Então, galera, esse é sextou, né? Eu quero agradecer a todo mundo que acompanha a nossa transmissão. Lembrando que a gente faz isso todas as sextas-feiras, às 19 horas. Para quem prefere só escutar, gosta de um podcastzinho, lembrando que isso...
Esse microfone estava aqui para proporcionar vocês o podcast, vai sair amanhã.
É, a gente estava aproveitando para gravar com o microfone aqui, para fazer a captação aí com o podcast aqui da HyperX. Vai entrar ao ar provavelmente amanhã, né? Então, para quem prefere só o áudio, pode ir acompanhando ali no formato podcast. E para quem quer ver vídeos aí do Adriano, tem coisas que vão sair aí nesse final de semana. Tem unboxing.
Tu fez um unboxing.
Fiz um unboxing das primeiras placas da GameWard que a gente vai testar. Legal. Aqui no Adreno.
E mandaram, trocaram lá aquela...
Trocaram, veio a RTX 2080. Quem viu o videocast da sexta-feira passada deve ter estranhado.
E o Diego se decepcionando.
É porque era pra ver uma RTX 2080 Super e veio uma 2080 e ela não chegou voando e usando cueca por cima da roupa, mas já veio a certa. E a gente fez o unboxing e o vídeo vai ao ar esse final de semana.
Tem um cabelo nesse vídeo.
Junto com um... E, nossa, é muito comprido, não é, meu... Saori.
Qualquer cabelo. É, não, com certeza é da Saori.
Eu não tenho nenhuma dúvida aqui, não é, meu. Não tenho nenhuma dúvida.
Vou te ajudar.
E aí vai sair um vídeo também muito interessante sobre se SSDs dão performance.
Jorge Nascimento, vai ter Minória às 18 horas. No domingo também vai ter Game Pros às 18 horas. Nem defini o tema ainda, mas vai ter. Então amanhã eu passo para vocês o tema, a galera que vem acompanhar o Minórias 18. Vem aí, pessoal, tá bem bacaninha fazer o vídeo, jogar, conversar com vocês.
Sim, senhor. Vinheta Vermelha aqui mandou 2 pila para dizer que a Epic trava mais que o Explorer aqui em casa. Por que você abre o Explorer? E com isso a gente deixa essa mensagem de esperança.
E levar o Diego pro hospital, porque quando muda a câmera eu fico preocupado com ele.
O que vai dizer com a iluminação dessa parte?
Olha só, gente. Abraço, galera. Um ótimo fim de semana. Até os próximos vídeos. E vamos aí.
Tchau, tchau. Querem que você jogue LOL.